As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
O Tribunal Central Administrativo Sul ordenou o encerramento da Fabriólio, tida como um foco de poluição da Ribeira da Boa Água, em Torres Novas. Esta decisão vai assim ao encontro do que já tinha sido determinado pelo IAPMEI, sendo que a empresa interpôs uma providência cautelar para impedir esse fecho. Mas agora viu o Tribunal dar razão à Agência para a Competitividade e Inovação. Registo a esse propósito para uma reação da Coordenadora Distrital do Bloco de Esquerda, que considerou a decisão do Tribunal como justa e ainda como uma vitória da prolongada luta das populações pelo direito à vida, sem mais poluição na Ribeira da Boa Água e com o fim dos cheiros nauseabundos e insuportáveis. O mesmo texto acrescenta que a decisão do Tribunal é uma derrota para quem reiterada e ostensivamente polui, sem olhar à destruição do meio ambiente e sem respeitar ninguém.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Duarte Marques, deputado do Partido Social Democrata na Assembleia da República, desafiou a Ministra da Coesão, Ana Brunhosa, a acompanhar o PSD na mudança de paradigma na qualidade de energia fornecida às empresas. O eleito por Santarém aproveitou a audição parlamentar a propósito do plano de recuperação da economia para lembrar que um dos principais entraves à competitividade das empresas no interior é a qualidade de energia fornecida às próprias.
Uma das maiores dificuldades ou entraves que se coloca às empresas no interior, além dos impostos, como é normal, além dos transportes ou da falta de mão de obra qualificada, é a qualidade da energia. É a qualidade da energia que chega a alguns locais. Para algumas pessoas de Lisboa, se calhar do Porto, de Famalicão, de Guimarães, o poder industrial é tão forte que os fornecedores de energia nunca ponderaram sequer a hipótese de não ter lá energia de nível A. Mas a entidade reguladora define no seu caderno de qualidade três níveis, A, B e C. O nível A é só para cidades com mais de 25 mil habitantes, ou capitais distrito. A esmagadora maioria do país não tem. E, portanto, há que haver aqui, neste período em que o país se encaminha para fazer reformas estruturais, estruturais naquilo que elas significam, que é aumentar a capacidade, a produtividade, que tragam mais valias, talvez fosse esta a maior oportunidade que o país tem de corrigir este erro. Os empresários do interior, dos concelhos que não têm esta qualidade, pagam o mesmo por quilowatt que os outros, só que têm um serviço pior. Isto que causa prejuízos brutais nas empresas, são equipamentos que se desligam, que têm que ser reprogramados, são técnicos que têm vindo do estrangeiro para voltar a recuperar esta capacidade, e isto tem custos. Isto não pode ser repercutido sobre os empresários e muito menos sobre o cliente normal da eletricidade, e há aqui uma oportunidade de exigir, pelo menos, que nas zonas industriais a qualidade tenha que ser nível A.
A Ministra da Coesão respondeu de imediato ao desafio e comprometeu-se dentro do Governo, em particular junto dos Ministros do Ambiente e da Economia, a tudo fazer para dar mais este passo na busca de maior coesão do território.
Nós temos problemas muito grandes nos territórios do interior, e não é só do interior. Grande parte dos problemas que nos reportam nas zonas industriais mais antigas é, de facto, o problema da energia. Nós temos uma energia que tradicionalmente é considerada cara, mas eu vou à zona industrial de Leiria e reportam-me esta dificuldade. Portanto, este é um problema que não é só um problema do interior. Devo referir que nós temos entre as... Aliás, como a banda larga não é também da nossa competência, mas nós já reunimos várias vezes com o Presidente da ANACOM. Tem que ser, até porque, como... E, portanto, nós... Contam connosco nesta causa. Contam connosco na causa da banda larga para todo o território. E nos territórios onde não seja possível a banda larga, há soluções tecnológicas que permitem colmatar. Porquê é que não adotamos no roaming nacional como há o roaming internacional? Nós temos muitas soluções tecnológicas. No caso, mas há soluções tecnológicas. Só para vos dizer uma coisa, no Terreiro do Paço, no nosso gabinete, nós não temos rede a partir dos gabinetes que são fronteiros à praça. E, portanto, isto é um problema geral.
O Brigadeiro-General Pedro Gonçalves Soares tomou posse como comandante da Brigada de Reação Rápida numa cerimónia que decorreu no Polígono Militar de Tancos, Vila Nova da Barquinha, e que contou com a presença do chefe de Estado-Maior do Exército, General Nunes da Fonseca. Entre outras individualidades, Pedro Miguel Gonçalves Soares desempenhava o cargo no Supreme Headquarters Allied Powers Europe, em Mons, Rennes da Bélgica. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, foi outra das presenças mais notadas. Em entrevista à Hertz, o autarca disse esperar que o novo comandante mantenha as excelentes relações com o município.
Primeiro, que mantenha o nosso Brigadeiro-General Pedro Gonçalves Soares, que mantenha toda a confiança e toda a partilha entregue de novo entre a instituição militar e a instituição civil, nomeadamente o município de Nova Barraquinha. Temos tido excelentes relações que vêm do antecedente e que queremos continuar. Na sequência disso, dei-lhe os parabéns e também me disponibilizei até dentro em breve para que venha conhecer o próprio Conselho e verifiquem logo todo o funcionamento, todos os equipamentos sociais que dispomos e também escolares e desportivos para que possa sentir o território. Depois, muita sorte, porque nestes cargos, para além de serem escolhidos os melhores, numa carreira extremamente afunilada, porque importa, para quem desconhece, o comandante da Brigada de Ração Rápida tem só várias unidades, nomeadamente o Regimento de Comandos, o Regimento de Paraquedistas, também o Rangers de Lamego, no fundo são todas as tropas especiais que estão afetas à sua guarda e ao seu comando. Implica, nomeadamente, e hoje isso aconteceu, a recepção da 6ª Força Nacional Destacada para a República Centro-Africana, onde estiveram presentes 180 militares, composto maioritariamente de militares do Exército, essencialmente paraquedistas, e também integrou alguns elementos da Força Aérea que desempenharam, aliás, que em termos até nacionais e internacionais, foram distinguidos pelo desempenho e profissionalismo demonstrados. Significa que no nosso território há gente capacitada e gente que de facto desenvolve atividades de alto rendimento e altas qualificações em termos operacionais. Foi isso que lhe desejei, nomeadamente muita sorte. Hoje foi uma cerimónia estranha, daquilo que normalmente é, nomeadamente as cerimónias em tancos. Porquê? Porque foi uma cerimónia singela, mantendo nomeadamente o uso de máscara de todos os cidadãos e também as respectivas regras de distanciamento social, que presidiu quer o nosso general Nunes da Fonseca, que é o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, do Exército, acompanhado também pelo Comando das Forças Terrestres, o nosso general Martins Pereira, e também os respectivos comandantes das unidades dependentes da Brigada. E foi um dia atípico, mas um dia muito sentido, porque de facto é muito importante para a Vila Nova Quinha que continue a viver e a sentir esta coisa dos militares no nosso território. E é muito saudável para o nosso território e para as nossas gentes, que já convivemos com eles pelo menos desde 1868. Significa que estamos muito bem.
A Câmara de Tomar, pela voz do vice-presidente Hugo Cristóvão, quis deixar o esclarecimento de que, afinal, a autarquia não irá permitir a realização das chamadas festas de verão ou arraiais. Em declarações à ERTS, o vereador fez assim um ponto de situação em torno de uma reunião que decorreu com as associações do Conselho Nabantino, ocasião em que esse ponto esteve em análise. Hugo Cristóvão deixou como possibilidade outras atividades que as coletividades podem realizar, mas sempre acompanhadas pelas autoridades de saúde e com os devidos planos de contingência e regras da Direção-Geral da Saúde.
Festas populares, como as conhecemos, não vão ser possíveis. Não sabemos até quando. Não, todos nós estamos quase dia a dia a aprender com esta realidade, mas que será seguramente ainda por muito tempo, e isso provavelmente para este ano e para o próximo. Portanto, festas populares não vão existir como as conhecíamos. O que não quer dizer que as associações tenham, no fundo, permanecer agora, ad eterno, fechadas, não é? Portanto, há atividades que, com as devidas condicionantes, sempre, desde logo, acompanhadas também com o parecer das autoridades de saúde, e nomeadamente da nossa delegação local de saúde, com os devidos planos de contingência. Portanto, caso a caso, terá sempre que ser visto assim, mas há atividades que podem ser realizadas se os seus dirigentes, portanto, os dirigentes de cada associação, entenderem que conseguem cumprir essas condições e que é viável, economicamente ou por qualquer outro critério, a realização desse tipo de eventos. Eu costumo dar este exemplo, que é talvez o mais simples. Uma associação não pode fazer a sua festa, como habitual, mas pretende fazer um jantar simbólico ou um jantar de aniversário. Se tiver uma sede com condições para isso, em que seja possível, portanto, controlar as entradas, ter as devidas normas de distanciamento no seu interior, não vender bebidas alcoólicas, que essa é uma ideia que nós temos sempre sublinhado o mais possível. Portanto, e se ainda assim, portanto, entender que com essas condicionantes é viável e tem capacidade para organizar, como estava a dizer, um almoço, poderá acontecer. Portanto, é um exemplo, poderão haver outros. Enfim, no essencial foi isto que foi transmitido. Aliás, houve inclusivamente algumas associações que nos colocaram, por exemplo, a questão de poder usar a nossa tenda municipal para situações dessas. E mais uma vez foi explicado e esclarecido que lá está, com a lotação bastante reduzida, com o devido distanciamento, poderá acontecer, e sempre com a tal questão da lotação das entradas. No fundo, de certa forma, embora seja algo diferente, mas também as próprias associações que poderão fazer a nível cultural, portanto, de certa forma, muito parecido com aquilo que vamos fazer nestes espetáculos de verão no Mochão, essencialmente, portanto, com uma lotação muito reduzida e portanto, com controle absoluto de entradas, portanto, poderão, de facto, existir algumas atividades desta natureza, mas, como digo e sublinhando, sempre com a avaliação caso a caso, com o parecer da Delegação de Saúde e com regras, de facto, muito apertadas.
A ERTS recebeu um e-mail de uma ouvinte leitora com residência na localidade de Levegada, Serra Junceira, que alerta para a existência de monos a céu aberto naquela área territorial, não deixando de apontar o dedo ao facto de os citados artigos não serem recolhidos, o que leva a um estado deplorável junto de habitações e demais vias públicas. Contactado pela nossa redação, Américo Pereira, presidente da Junta da Serra Junceira, admitiu estes exemplos de falta de civismo, em particular de pessoas que visitam a freguesia ao fim de semana.
Há exemplos e muitos, infelizmente. E a falta de civismo tem estado bem presente no comportamento de muitas das pessoas, particularmente aqueles que vêm cá só ao fim de semana e que aproveitam o facto dos serviços não funcionarem para lançarem na via pública tudo aquilo que lhes cabe, enfim, que lhes apetece, quando andam a limpar as suas casas. Quer dizer, as casas estão fechadas em muitos casos durante o ano, agora vêm no período de férias e chegam aos fins de semana, lançam todo tipo de lixos próximo dos contentores e, noutros casos, até, enfim, na via pública, sem mais. É uma situação de veras complicada, porque há muita residência, não sei exatamente essa pessoa que mandou para aí o mail se é residente ou não, provavelmente é capaz de não ser residente, pode cá ter uma casa de familiares ou coisa parecida, não sei se, enfim, como desconheço a identidade da pessoa, mas sei qual é a prática habitual desse tipo de pessoas. E o que acontece, na verdade, é que, por um lado, os serviços não funcionam bem. Se nós formos a analisar, a Resitejo é uma lástima. Portanto, todos os ecopontos estão cheios meses e meses sem nunca serem limpos. Mas, por outro lado, também, até João Bento, neste momento, por mais que se desdobre, com a falta de civismo bem patente nestes comportamentos, também não é possível resolver o problema. Mas o mais engraçado ainda é que há muitos residentes que presenciam estes factos e não são capazes de identificar os prevaricadores, ou pelo menos fornecer os elementos à Junta para nós fornecermos às autoridades, porque em muitos casos estamos na presença de crimes ambientais.
A Câmara de Vila Nova da Barquinha, numa atitude preventiva, tendo em consideração a pandemia que atravessamos, entendeu por bem avançar para o encerramento dos equipamentos desportivos e de diversão do Barquinha Parque, numa decisão justificada pela procura registada nos últimos dias, isto quando se aconselha o distanciamento social. Para além disso, ainda em matéria de Covid-19, refira-se que a autarquia avançou para a realização de testes aos funcionários municipais e todos deram negativo. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, confirmou estes dados em declarações à ERTE.
Nestes tempos de calamidade, que é os tempos que vivemos, importa, de facto, testar, verificar como é que estamos em termos de epidemia, como é que está a reagir as populações, de fazer os respectivos testes e, no fundo, aferir do grau de infecção que existe no nosso território. Felizmente, os resultados têm sido positivos. Neste momento, temos só duas pessoas sob vigilância ativa. Tínhamos 7 infectados, 7 completamente curados. Significa que reforçamos também a questão dos respectivos testes e, graças a Deus, a questão até este momento está, de facto, controlada. Mas não podemos baixar a guarda. Aliás, ainda antes de ontem publiquei um edital no sentido de encerrar todos os equipamentos desportivos e também de diversão no parque, porque o outro fim de semana houve uma grande aglomeração de pessoas no nosso território, porque é um território que oferece qualidade de vida e as pessoas objetivamente querem vir passear para junto do parque e do rio, e temos que ter aqui alguns cuidados, nomeadamente de distanciamento social e de não grande aglomeração de massas de pessoas, no sentido de nos protegermos uns aos outros. É isto que está a ser feito, com parcimónia, com cuidado, com a entrega de toda a gente, nomeadamente de todos os munícipes, e queremos continuar a trilhar este caminho, no sentido também de nos protegermos e, no fundo, de sermos todos proteção civil. Esse é o nosso objetivo.
Sr. Presidente, esse encerramento estará em vigor até quando?
Até prova em contrário. Vamos aguardar, vamos ver, nomeadamente, o estado de calamidade vai encerrar dia 30, como sabe e como compreenderá. Esta vai ter que ser uma avaliação, como estamos a fazer em uma larguinha, uma avaliação diária de editais normativos no sentido de proteger as populações. Tem que ser, esta pandemia é uma pandemia que requer cuidados redobrados. Daí uma avaliação que todos os dias fazemos diariamente, no sentido, objetivamente, de nos proteger a todos nós.
A Câmara de Alvaiázar foi apanhada de surpresa com a decisão da administração do Milénio BCP em fechar a agência situada naquela vila do distrito de Leiria. Uma decisão que já motivou protestos da população que não se conforma com o fecho de um balcão que já tem 42 anos de existência. Célia Marques, presidente do município de Alvaiázar, em declarações à Hertz, admitiu que também foi apanhada de surpresa pela situação, assegurando que a autarquia tudo está a fazer para que esta não seja uma guerra perdida.
Obviamente que apanhou a Câmara de surpresa. Nós não tínhamos quaisquer indícios, dados, previsões que esta situação pudesse acontecer. Muito pelo contrário, no histórico dos últimos anos, a percepção que tínhamos era que a agência estava bem e que os resultados financeiros até do movimento da agência era significativo. E era uma situação que não era expectável. No dia 17 de junho fui efetivamente confrontada com a senhora diretora da Zona de Retalho do Centro do Milénio BCP, dar-nos a informação que a agência iria encerrar até ao final do mês de junho. Foi um grande choque para todos na Câmara Municipal, para mim também, porque, como digo, nada fazia prever que esta situação pudesse acontecer. Nós de imediato encetámos esforços para tentar contactar o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Banco Milénio BCP, expusemos logo o nosso ponto de vista, a análise que fazemos, porque consideramos que não pode ser aceitável na sede do Conselho retirarem a única agência, ainda por cima, que o banco tem no Conselho. É a única agência do Milénio BCP, uma agência que já existe há tantos anos, que faz parte, como referiu e bem, da história da Vila de Alvaiázar, que tem um vínculo direto com grande parte da nossa população, porque foi a primeira agência bancária que surgiu. E para além disso, atendendo às dinâmicas atuais, às dinâmicas territoriais de coesão territorial, a toda a estratégia nacional para atrair pessoas para o interior, desde o apoio no teletrabalho, desde as estratégias dos quadros comunitários do atrair para o interior, com majorações nas candidaturas para as empresas se fixarem, esta decisão do banco vem completamente em contraciclo com tudo aquilo que nós diariamente ouvimos na comunicação social e que todos nós, todos os dias, criamos e tentamos criar novas dinâmicas e novas estratégias para atrair investimento. E neste momento em particular, que o município tem uma estratégia tão definida e já implementada com resultados na área da atração de investimento, na criação de postos de trabalho, com uma nova zona industrial a crescer, é completamente inexplicável esta decisão.
Avançamos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
A morte existe e é uma realidade para todos. Não vale a pena negá-la ou escondê-la. Mas, na verdade, ainda é um tabu, um assunto desagradável, pouco discutido. Alguns dias atrás tivemos conhecimento da morte de um conhecido ator. Este ator suicidou-se. constatei que os meios de comunicação social tiveram grandes dificuldades em dar a notícia nos termos ocorridos. Médicos, psicólogos, padres e assistentes espirituais são unânimes em considerar que é preciso desmistificar a morte para que seja mais fácil todo o processo de lidar com ela. É fundamental investir na educação sobre a morte, seja na vertente científica, seja na vertente religiosa. Os próprios profissionais da saúde precisam de formação sobre a morte e o luto. Nos lares de idosos deveriam existir pessoas especialmente formadas para ajudarem os utentes a prepararem-se para enfrentar a morte. A nossa sociedade está cheia de pessoas que têm a ideia de que se não falarem da morte, ela não aparece. É como se tivessem medo de falar dela, pois, ao fazê-lo, estão a atraí-la. Na verdade, falar aberta e serenamente da morte, tal como me tem acontecido em alguns casos, o último dos quais experienciei a semana passada no Hospital de Tomar, ajuda a pessoa e a família a chegar à aceitação, a conhecer melhor os desejos daqueles que nos são mais próximos e, ao mesmo tempo, é uma forma de nos fortificarmos para os períodos de luto. Nos doentes em fase terminal e respectivos familiares, verifica-se quase sempre a dança da proteção, ou seja, os familiares não querem que o doente perceba que vai morrer e o doente, que muitas vezes reconhece que está a morrer, não sabe como comunicar com os familiares com medo de lhes aumentar o sofrimento. Há aqui um medo recíproco, quando este momento poderia ser aproveitado para criar memórias, partilhar lembranças, acontecimentos e pensamentos que nunca foram ditos noutros momentos. É muito importante, por um lado, aceitar a morte e, por outro, crescer na compaixão. A nossa sociedade tem muita dificuldade em falar da morte, sobretudo da morte antes da velhice, isto é, da morte precoce. A nossa sociedade parece ter empurrado a morte para depois dos 80 anos. E até lá, parece haver um sentimento implícito de direito a não ser tocado pela morte. Na nossa sociedade, na maior parte dos casos, já não se morre em casa, já não se morre acompanhado, sobretudo nestes tempos de Covid-19. Já não se fazem velórios em casa e atualmente até têm o tempo reduzido nos seus lugares próprios. A morte tornou-se algo de estranho e estranho à vida da família. Acredito no princípio que diz que as pessoas morrem da mesma maneira que vivem. Quem procura dar um sentido à vida também procura despedir-se da vida terrena de forma tranquila. Quem tem vidas mais atribuladas, por norma, morre mais revoltado. Tanto num caso como noutro, há muitas exceções. Todas as pessoas são diferentes na forma como encaram a morte e vivem o luto. Uns retêm as emoções, outros expressam-nas nas mais variadas formas. Mas há um aspecto comum a todos, mesmo os que não têm qualquer religião: a despedida. Nesse momento, falam sobre a pessoa, cantam uma música, leem um poema, fazem uma oração. A mim, como assistente espiritual, cabe respeitar a perda em todas as situações e alinhar-me com os valores da família ou gostos das pessoas. Até que a morte nos separe dos que amamos, vivamos já o céu na terra, sendo felizes uns com os outros. E assim a morte não nos assustará.
E assim finalizamos mais esta edição. Proteja-se, proteja os outros.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.